Sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de estrear essa sétima temporada nesse estúdio maravilhoso com esse convidado maravilhoso. Matt, muito obrigado. Que prazer ter você aqui, velho.
Cara, prazer meu. Obrigado pelo convite. Eu espero que eu não estrague a sua temporada de estreia aí nesse lugar maravilhoso que você está construindo aqui.
Fica tranquilo. Eu guio as perguntas e aí tem o Gustavo que corta os absurdos lá pra gente garantir que vai dar tudo certo.
Fechado.
Bora. Cara, assim, a gente se conhece há um bom tempo já, sei lá quanto tempo. E uma coisa que eu sempre achei muito legal foi a sua história empreendedora, mas mais do que isso, a sua história empreendedora não hypada, né? Uhum. Muito do empreendedor, porra, que se fode muito mais do que e tem os méritos ali no final. E você acabou criando algumas empresas, vendendo algumas empresas. Cara, eu queria que você contasse rapidinho um pouco da história, até porque talvez tenha algum aspecto que eu nem saiba. Porque daí eu acho que vai abrir precedente para algumas perguntas aqui que quero te fazer.
Tá, legal. Cara, eu também não, eu tô tentando bater aqui na minha cabeça assim, qual foi a primeira vez que a gente fez um contato, né? Tipo assim, a gente se conhece do mercado já há muito tempo, né? Há muitos anos. Pois é. Desde RD, desde. Enfim, e tem também essa conexão, claro, que, pô, você é de Minas, né? A gente tem esse contato ali de BH, então, pô, tem que. Sei lá, 6, 7, 8 anos, alguma coisa assim. Exato. Já, né? Alguma coisa nesse sentido. Só para contextualizar quem está ouvindo, né? Ou quem está assistindo e não sabe muito bem qual que é a minha história ou de onde eu venho.
Você é herdeiro, né? Começa por aí.
Oi?
Você é herdeiro, né?
Começa é isso, é claro. Sou herdeiro. Minha vida está muito difícil porque o meu cartão tá sem... Não, brincadeira. Minha história é o seguinte. Meu pai é empreendedor por necessidade. Que isso significa, né? Meu pai perdeu seus pais muito cedo, de uma maneira inesperada e abrupta. Então, ele estava cursando faculdade lá em Uberlândia, estava fazendo odontologia, teve que largar, voltar para Belo Horizonte, né, de onde nós somos, voltou para Belo Horizonte, e perdeu primeiro um pai, depois perdeu a mãe. E aí, nesse processo, né, que ele teve que enfrentar e numa janela muito curta de tempo, né, empurrou ele para trancar a faculdade e, finalmente, nunca tendo concluído, e empreender. Então, ele é um empreendedor por necessidade. Ou seja, se ele pudesse ter escolhido, como ele escolheu naquele momento, ele teria sido dentista. Exato. Então, ele começa a empreender nessa jornada com diversas coisas diferentes. Então, nasce meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho, depois eu venho a este mundo, e a gente vai crescendo ali no final da década de 80 para o começo da década de 90. Meu pai sempre foi muito entusiasta de tecnologia. Então, nos anos 90, por exemplo, uma grande realização pessoal que ele teve para si foi comprar um computador pessoal. Porque, para quem não sabe, né, por exemplo, ter uma linha telefônica, né, no começo dos anos 90 era, inclusive, né, ter linhas telefônicas era um negócio espetacular. Ter linha de telefone, você ter um computador pessoal era uma conquista muito grande, era um negócio assim, espetacular. E ele, com muito esforço, trabalhando, como contei aqui, né, assim, ele não herda nada dos pais, né? Eu até contei uma história com uma linha, né, brevemente, com relação à questão do Silicon Valley Bank, que a gente tinha grana. Depois eu entro nesse ponto, mas assim, a Pingback estava com parte dos seus recursos no Silicon Valley Bank, né? Então a gente conseguiu sacar esses recursos antes que o banco ele fechasse. Nem vou entrar na questão do resgate, mas a gente conseguiu fazer esse saque poucas horas antes disso acontecer. E quando essa situação aconteceu, eu me lembrei do meu avô, porque o meu avô perdeu todas as suas a sua aposentadoria numa crise enorme que a gente teve aqui no Brasil. Não crise do país, né, mas um golpe que teve, que foi de um banco chamado Corobrastel. Ele perdeu todas as economias lá. Então, o meu pai, ele não teve herança, né? Ele foi trabalhar meio que do zero mesmo, porque, como eu falei, ele perde os pais abruptamente, etc. Então, o valor das conquistas do meu pai sempre foram assim, com árduo trabalho. Eu sempre vi isso nele, vi isso na minha mãe também. Os dois assim, muito guerreiros, lutando para fazer as coisas acontecerem.
Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Caffeine Army. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Seja para o esporte, para trabalhar, para os estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DGPODCAST. A nossa segunda patrocinadora é a Ficion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use, do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Ficion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí. O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. Nosso terceiro patrocinador é a Faster, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais. A Faster permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição aqui embaixo está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores.
Então, meu pai, ele tem ali ele traz para casa esse primeiro computador pessoal e eu e meu irmão, a gente tem contato com tecnologia a partir daí, por volta de 96. Uhum. A gente teve o primeiro computador que a gente teve foi um Pentium 100 ou 133, alguma coisa assim, e aí vai a história é responsável aí pelo seu correr. Mas aí o que acontece, cara? Desde novo, eu sempre tive contato com tecnologia. Meu pai sempre fez questão. Eu acho que meu pai é um grande visionário nesse sentido. Em outros também, mas nesse sentido sobretudo, porque ele sempre colocou eu e meu irmão de frente para a tecnologia. Uhum. Né? Eu brinco muito assim, poxa, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas vivas no planeta que tem certificado de front page 97, por exemplo. Enfim, tem essas coisas todas. Então, assim, eu tive contato com tecnologia muito novo por causa dessa visão que meu pai tinha, uhum, de que pô, tecnologia era o futuro, tinha que apostar é em tecnologia, importante, colocar os meninos, né, para ter contato com isso, para eles terem um futuro melhor, né, ter um destino diferente. Então, eu venho dessa cultura. Né? Essa é a minha cultura, é de onde eu tive o primeiro contato com tecnologia, foi dentro de casa mesmo, então não foi necessariamente num laboratório fora ou vendo alguma outra coisa nesse sentido, foi dentro dessas circunstâncias de casa mesmo, familiar. E o contato com o empreendedorismo vem disso, né? Poxa, meu pai é empreendedor, então, pô, a gente respira empreendedorismo dentro de casa, respirou isso durante, enfim, desde que eu me conheço por gente, sempre vi meu pai empreendendo, passando as suas lutas, suas dificuldades, cara, passando dias no escritório com meu pai, né? Tipo, ele tinha uma loja de tinta, foi o empreendimento mais longevo que ele teve. Ele teve fez várias outras coisas, né? Fabriqueta de tintas, enfim, várias outras coisas. Hoje ele faz só uma parte de consultoria dentro da área de construção civil como um todo.
Eu preciso da ajuda dele, eu já te falei lá no Instagram, né?
É verdade. Então, enfim, ele tá começando
depois
isso.
Depois a gente resolve esse problema.
E ele tá começando isso, eu acho uma massa, cara, porque, tipo, ele visionário dessa forma e hoje eu posso ajudar ele, tentar ajudar ele ele, meu irmão, né? Incentivá-los, né, de ir para frente, né, uhum, fazer as coisas, tentar acertar, errar ali nas redes sociais, etc. Tentar crescer as suas redes e tudo mais. Enfim, isso é outra conversa também. Mas aí o que acontece, cara? A gente respirando isso e unindo essas duas coisas, acho que o produto disso é muito do que eu sou. Né? Então, muito do que eu me tornei e do que eu vim construindo ao longo da minha jornada, eu devo muito aos meus pais. Né? Como eu falei aqui, a gente pode, sei lá, gastar horas aqui falando tipo, tudo aquilo que os meus pais fizeram para me colocar na posição que eu estou hoje. E veja, nesse sentido eu me sinto muito privilegiado pelos pais que eu tenho, uhum, que abriram mão de muitas coisas para eles, né, para si mesmos, para que eu, meu irmão, a gente tivesse uma condição diferente, uma condição melhor do que a que eles tiveram até aqui. Então, a soma dessas duas coisas, sendo muito breve, a soma dessas duas coisas me colocou de frente para o mundo da tecnologia e também para o mundo do empreendedorismo. Né? Então, empreender no mundo de tecnologia se tornou algo, vamos dizer assim, natural. Uhum. Né? Então, um pouco só para o pessoal ter uma ideia assim, de contexto. Então, você vai pegar minha história, quando eu começo a empreender de fato, eu tinha empreendido no mundo, vou chamar assim, no mundo tradicional. Então, por exemplo, vendi bala na escola. Então, eu estudei no Cotemig e eu vendia bala lá. Então, a minha ideia de vender bala na escola foi justamente para comprar a minha primeira câmera digital. Uhum. Então, eu comprei uma iOS, acho que é a Rebel 300D. Aí vocês batem no Google depois. Acho que tinha 1.3 megapixels. Espetacular, primeira câmera digital semi-profissional, vamos chamar assim. Então, eu sempre gostei de fotografia, sou formado em publicidade, né? Então sempre gostei muito de fotografia. E aí era o meu sonho, comprar uma câmera fotográfica. Eu não tinha grana, falei assim, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa para isso acontecer. Então, esse foi meu primeiro contato com o empreendedorismo, né? Comprar bala, vender bala, fazer caixa, essas coisas todas, e conseguir fazer, né? No final ali do ano, eu consegui comprar essa câmera. E depois, cara, fui fazendo outras coisas analógicas, vamos chamar assim, né? Já vendi camiseta, enfim, já tive uma espécie de e-commerce de camisetas. Cara, várias coisas diferentes nesse sentido, até que eu fui entrando mais para o mundo das startups, foi quando eu trabalhei primeiro trabalhei em agências digitais e tal, tem uma evolução nesse sentido, até porque é a minha formação, né? Sou formado em comunicação social, mas entrei no mundo da tecnologia, e é engraçado isso, conhecendo duas figuras do mundo do empreendedorismo digital, ou das startups, como a gente pode chamar. O primeiro deles se chama Yuri Jitai, uhum. E o segundo se chama Diego Gomes. Uhum. Então, fui trabalhar com os dois numa empresa chamada Via 6, que era o LinkedIn. Foi criada, como se fosse um LinkedIn, antes do LinkedIn existir, né? Então, uhum. ela nasce primeiro que o LinkedIn, com a mesma função que o LinkedIn, e o LinkedIn surge depois, enfim. A história dessa empresa é uma outra conversa enorme.
Saiu uma porrada de gente relevante hoje.
Saiu, né? Se você for parar para pensar, você tem, de forma direta, né? Como eu já citei, você tem o Yuri, uhum. você tem o próprio uhum. Diego, você tem o Edmar.
Uhum, que era da Rock.
Que era da Rock, você tem o Bernardo Porto.
Tá no Hotmart. Ele tá no Hotmart?
Não, ele saiu, né? Ele saiu da Hotmart e hoje ele tem uma empresa que chama Reshape.
Isso mesmo.
E é bem legal, inclusive, o que ele faz e tudo mais.
Ele faz uma PA de AI e tem tempo.
Antes
já,
de ser,
né?
Moda.
Antes,
sim,
bem, antes
sim,
de ser moda.
Sim, pra danar. Com a parte de trocar idioma, legenda, enfim, até cortes inteligentes em vídeo, enfim, tem uma série de coisas diferentes. E tem um detalhe legal com relação ao Portinho, ele começa esse trabalho dele, eu já saindo do assunto, né? Mas ele começa esse trabalho dele de uma forma espetacular, cara, que ele queria pegar tudo que ele tinha, acho que do avô dele, e criar como se fosse uma personalidade do avô dele e tal, só que tipo assim, gastava muito, muito dinheiro de processamento, como a gente sabe, né? Isso custa muito caro, mas foi assim que ele começou a mexer com isso, então ele resolve começar a Reshape mais ou menos seguindo esse caminho. Ele vendeu uma empresa antes, né, que chamava Desk Metrics. Então ele vende que era tipo um analytics para software desktop.
Cara, era na época dos baixa aqui da vida, não
é?
Não
por
era
aí. Assim, tipo assim, isso aí vai dar o quê?
2011,
né? 12, por aí, alguma coisa nesse sentido. Talvez um pouquinho mais para frente, um pouquinho para trás, mas é por aí. Margem de erro Datafolha, é só pegar a lata por aí. Mas ele vende essa empresa, vai trabalhar na Hotmart com produto, então ele lidera uma parte de produto lá importante durante algum tempo. Depois ele sai da Hotmart, fica um tempo aí e começa a Reshape. Ele fez uma outra coisa antes, né? Que foram legais também, mas hoje ele está trabalhando com a Reshape. Então, voltando aqui, você tem o Diego, você tem o Edmar. Nessa época, quando a gente conhece o Edmar, até por meio também do Diego, na verdade, o Edmar ele já escrevia para a internet. Isso é um fator importante, assim, que às vezes o pessoal não saca. O Diego, muito versado nisso também, por exemplo, os primeiros startup meetup que se tem notícia, até mesmo no Brasil, começam com ele. Então, os que tinham em Belo Horizonte, ele que começa a organizar, a mexer e etc. Então, você tem esse papel fundamental do Diego. Você tem o papel do Edmar, que ele escrevia sobre escalabilidade. Olha que loucura. Em, sei lá, 2008, 2009, alguma coisa assim. Então, lá para 9, 2010, ele já mexia com isso. E o Diego conhece o Edmar pelo blog. Então estabelece um relacionamento, traz o Edmar para trabalhar na Via 6. Então o Edmar vai, sai de Montes Claros e vem para Belo Horizonte, ou vai para Belo Horizonte no caso, uhum. para trabalhar na Via 6. Aí você tem, eu trabalhei lá junto, mas eu sou o vira-lata da história, né? Então assim, eu não conta. Mas além dos meninos, você tem os relacionamentos indiretos, né? Então quais são eles? Por exemplo, você tem a Confrapar. A Via 6 ela é um caso esquisito, engraçado, e, enfim, coisas de mundo de tecnologia. Que os founders, não entrando aqui no motivo, eles meio que deixaram a empresa à deriva. Ou seja, eles largaram a empresa, saíram da empresa. Uhum. Falaram assim, não vou mais tocar esse negócio. E a Via 6 ela tinha feito, naquele momento, tinha recebido naquele momento um investimento extremamente significativo, expressivo. Imagina você receber uma rodada de R$1 milhão em 2004. Uhum. Eu não sou de humanas, faço uma correção aí depois e tal, ver quanto que vai dar. Deve dar, sei lá, 300 milhões, mentira. Deve dar algum valor.
50, 100 milhões de
reais, alguma coisa, né? Significativa para o mercado. Então, assim, cara, caramba, é um investimento alto. E eles, tipo, saem do negócio e o negócio fica sem ninguém para tocar. Então, essa é por isso que aí a Confrapar, né, como investidora, ela traz, se eu não estou enganado, ela traz o Yuri vai montando um time ali para reorganizar a empresa. Eu fui chamado para refazer toda a parte de interface da empresa e tudo mais, enfim. E aí, cara, aí você tem essa interface indireta. E por que eu estou falando da Confrapar? Porque depois você dá uma olhada quem são os investidores da Confrapar. Aí você vai ver ali que tem o pessoal da Tecnet, que hoje é a Take Bleep. E se eu não estou enganado, vai virar só Bleep, pelo que eu vi rapidamente, mas mas enfim, outro também posso estar fazendo uma fake news aqui ao vivo, por favor, não me prendam. Mas você tem esse caso interessante, que essa relação indireta, que para quem não conhece, a take funciona de seguinte forma. O pessoal lá, na época, os meninos, né, eles, agora são bem mais velhos, mas os meninos na época, eles fizeram uma companhia de bastante sucesso com ringtones e outras, vendia ringtones e outras, uma série de outros serviços e recursos de telefonia, vamos chamar assim de maneira geral. Vendem essa empresa, salvo engano, para um grupo japonês e depois recompram essa empresa mais adiante. Então, a gente está falando aqui, talvez, do hiato entre eles terem realizado a venda e depois fazerem a recompra. E aí, então, você tem esse relacionamento indireto, que é extremamente importante, e depois, um segundo relacionamento indireto, e esse eu tenho muito cristalino na minha mente, é do Diego, com o João Pedro e com o Matheus também. Né? Eles são de ouro.
Os dois do Hotmart.
Os fundadores da Hotmart. Porque o João Pedro e o Matheus, eles são de ouro branco. Uhum. O Diego também.
O Diego também,
Isso. E aí você vê que loucura, né? Então, a irmã do Diego é casada com o João Pedro. Uhum. Exato. Então, você também tem esse relacionamento, né? O Diego é muito amigo ali do Matheus. Então, você tem um relacionamento muito, muito próximo ali, de uma proximidade muito grande. Inclusive, você pode perceber isso, que ambas empresas, antes da Rock chamar Rock, né? Era Everwright. Uhum. E tem mais um ponto extremamente delicioso nesse sentido. Desculpa, velho. Já saímos. Desculpa, pessoal. Esse episódio não é mais sobre os assuntos que a gente estava falando. Mas tem um ponto delicioso dessa história, que é o seguinte: o Edmar já trabalhava com inteligência artificial e com predição e outras coisas relacionadas a texto com a Everwright.
Uhum,
é então, se você, cara, o Edmar é um cara assim, que dá para você ficar horas falando sobre isso, porque era muito do que a Everwright se propunha fazer naquele momento, antes de se tornar a Rock. Então, eles dividem escritório na Major Lopes, Rock, o que viria a ser a Rock, e já a Hotmart estabelecida. Uhum. É mais ou menos nessa época que a Hotmart ganha, a sua ideia vale 1 milhão, e aí ela segue seu caminho. A Everwright, ela se funde, entre aspas, com a Text Corner, que era onde estava o Peçanha, né? O Peçanha passou pela aceleração do Startup Chile, etc., volta, eles tipo, entre aspas, fundem esse negócio e se torna a Rock.
Só um parênteses, né? Eu lembro exatamente, porque o Ed, ele me falou assim, cara, o Ed primeiro, que é um cara que eu preciso trazer aqui, porque ele é muito foda de conversar, é uma conversa muito diferente, e ele falou assim, pô, a Rock começa com tecnologia, puramente tecnologia, vai para serviço como uma forma de funcionar, de gerar grana, de escalar e tudo mais. E no meio do caminho volta para a tecnologia. Exato. E começa... eu não vou falar no número da Rock porque não faz sentido, mas tecnologia passa a ter um papel muito importante na receita. Sim. Depois de um tempo. Então é legal essa história porque mostra isso, né? O cara estava 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás já falando e fazendo isso.
Inclusive, né? Nesse momento, para você ver como é que são, as coisas são curiosas, né? Eu encontrei com o Edmar poucos dias antes dele viajar para São Francisco. Ele está lá agora, nesse momento, inclusive, e participando de vários hackathons de ChatGPT, AI, como tudo e tudo. Tá bem imerso nisso, né? E é algo que ele sempre gostou muito, sempre pesquisou, estudou muito. Inclusive tem um livro, depois eu vou pegar o nome, eu posso passar, você põe na descrição do vídeo e tal, que é um livro que ele me indicou sobre, acho que chama AI Superpowers, é um livro muito interessante sobre AI, que inclusive conta do investimento, não sei se é nesse livro exatamente, mas é um livro que está sobre um contexto do quanto a China tem investido, já vem investindo há muitos anos, né? Tem investido em inteligência artificial para utilizar isso como um fator de game changer no cenário macroeconômico. Tá? Bem interessante também os conceitos, etc. Inclusive a indicação dele. Então, se vocês não gostarem do livro, vocês xinguem o Edmar e não a mim.
E se gostar, você, porque você
é claro, e se gostar, aqui. Porque fui eu que trouxe essa dica espetacular. Mas então você tem esse contexto ali, de relacionamentos diretos e indiretos, né, ali na Via 6, que produziram algo muito interessante. Então, veja, você tem essa fagulha, né, que se torna uma grande, vou chamar assim, fogueira ali, com esses encontros que o Diego começou a promover. E esses encontros foram... É muito curioso que esses encontros foram magnetizando e trazendo outros empreendedores para perto, né? Então ali você tem, aparece o Rodrigo Cartacho com o Marcelo da Simpla, um pouquinho depois vem o Israel Yofli com a Amelius, e assim por diante, outros caras vão chegando. Então, por exemplo, os meninos da Requima, que foi vendida, já não lembro mais para quem, mas que foi vendida já alguns anos atrás, eles são muitos sócios, né? Então, sei lá, 9 sócios diferentes. Então, assim, não vou nomear nenhum, porque senão vou fazer igual o Silvio Santos, o sócio número 1, o sócio número número 3 e tal.
Eu posso falar, e aí pro ter uma piada interna já aqui, Enzo, um dos sócios da Requima estudou comigo na escola. Que essa é uma piada já que virou, porque todo mundo estudou comigo na escola ou na faculdade. Então, aí, um dos meninos da Requima foi o Daniel. Ah,
legal. Bom. Então, assim, você tem uma história muito legal com eles. E a Requima, ela tem um outro requinte aqui que dá muita cor para a história. É porque a Requima, ela tem no seu corpo de sócios professor que vem da UFMG. E aí eu não vou puxar esse fio de cabelo, que senão vai ser uma peruca que a gente vai muito distante. Porque a UFMG tem um papel de protagonismo na internet do Brasil muito grande. Então você vai pegar, se a gente pudesse falar que a gente tem 3 ondas, começando uma quarta em termos de empreendedorismo ali no ecossistema de Belo Horizonte, que é um ecossistema muito orgânico, independente, próspero e independente de, vamos chamar assim, organizações mais verticalizadas, muito embora elas também tenham sua participação, seu envolvimento e seu significado, né? Elas têm sua importância também. Mas se você vai pegar, por exemplo, o surgimento da internet no Brasil e como ela foi estruturada, começa com um protagonismo absurdo da UFMG no final da década de 80, para o começo dos anos 90. Então ali você tem uma primeira onda extremamente importante, não só para Belo Horizonte, mas para todo o país. Sai dali, assim, genialidade impressionante. Você tem depois, no final da década de 90 para a virada dos anos 2000, você tem venda da Miner, você tem a própria Aquan vendida para o Google. Você tem vários cases que são o do Google, né, com a Aquan, que é de fato, poxa, os caras pegam um jatinho. Cara, é engraçado isso, né? Imagina só, os fundadores do Google pegam um jatinho, descem em Belo Horizonte, naquela abençoada rodovia que não era duplicada naquele momento, se eu não estou enganado, se eu não me falha a memória, ainda não era duplicado, porque ela foi duplicada com a Aécio, se não estou enganado, no governo Aécio.
Não faz a menor diferença.
Tá, mas tudo bem, desculpa. Mas não era duplicado, não, era um inferno aquela rodovia. Eles descem de jatinho particular naquele lugar, eles vêm até aqui, até lá, até a UFMG, cara, e eles fecham a compra da Aquan, sacou? Então, você vai pegar
isso
assim...
Isso é muito foda. E nós não estamos falando de agora, nós estamos falando 20 anos atrás.
20 anos atrás. Então, você tem uma segunda onda ali.
É do Berthier, né?
Isso, com o Berthier. Tem vários outros fundadores, mas o Berthier, ele ganha um protagonismo maior nesse sentido, porque ele permanece no Google até hoje. Então, ele é o diretor do escritório do Google em Belo Horizonte. Uhum. E aí, cara, você tem essa segunda onda extremamente importante. E você tem ali uma entre-safra, vamos chamar assim, que vai desse meados ali de 2000 e poucos até perto de 2008 para 2010. Né? Então você tem ali algumas empresas que surgem e dão muito certo, como eu dei o exemplo aqui da Take, por exemplo, é um exemplo assim, né, importante de puxar e apontar. Tem outros vários diferentes. Cara, se a gente fosse voltar para os anos 90, já tem RM Sistemas, não vou entrar nesse... Tem muita coisa interessante. Mas aí você tem essa geração mais recente, que tem mais relação, mais proximidade com a gente, né? Que são, vamos chamar assim, contemporâneos mais próximos. Né? São esses caras todos que eu falei aqui, VS6, etc., que foram empreender roda, Hotmart, Simpla, Melios e Requima, Iene e outros que a gente pode citar aqui. Esses caras, eles são dessa geração mais, assim, 2008 para frente, né? Ela ganha mais volume, mais atenção perto de 12 para 13, né? 2014 explode de um jeito absurdo e é São Pedro Valley para cá, São Pedro Valley para lá, que não sei o que, ecossistema de startups, explode esse negócio, cria um monte de não sei o que lá, Valley no Brasil inteiro, e muito legal isso, né? Muito massa. Obviamente, outros ecossistemas já existiam, para deixar claro, sim, não fiquem bravos, não fiquem tristes, todos são importantes.
Às vezes eles só ganham um branding novo ali.
Exato, né? Mas assim, já existiam outras coisas funcionando muito bem em outras regiões do país, evidentemente, a gente pode falar que indubitavelmente sobre Santa Catarina como um todo. Uhum. Tem alguns...
Recife,
alguns,
né? Também.
Recife também. Recife é mais artificial, muito embora seja interessante. Mas, por exemplo, em termos de ecossistema mais orgânico, Florianópolis, ela tem mais ingredientes para isso por consequência, um produto natural disso. Como Santa Catarina, ela é relativamente pequena, você vai perceber reflexos disso, né? Ondas disso em outras cidades, né? Você vai pegar Joinville, por exemplo, ela bebe muito disso e, assim, é muito próximo e tal. Então, assim, você tem outros lugares ali, outras pequenas regiões que contribuem para a relevância daquilo que Santa Catarina é para a tecnologia, um polo extremamente importante também. Mas enfim, então a gente vem nesse você tem esse bojo, né? Você tem essa geração ali nesse período, e depois, que é a minha geração, né? E depois você tem uma geração nova, que é essa geração que está aí entre a geração da pandemia, né? Vamos falar assim, que começa ali para 2019 e 20, e agora vai se construindo uma série de outros empreendimentos, outras empresas de tecnologia ali, né? Então, por exemplo, eu vendi a VidMonsters para a Hotmart em 2019, comecei a Pingback em 2020, então a Pingback em si, ela está nessa seara aqui dessa, entre aspas,
nova geração.
Uma quarta onda. Então é muito interessante, você pode perceber, e aí tem muita relação com, sei lá, coisas que a gente está aqui falando, por exemplo, poxa, a importância da gente ser resiliente, da gente, que a gente não falou, mas é um pouco do que a gente tem aqui na mesa. Então, da resiliência, de você correr atrás, de você ter disciplina, de você não desistir, de você ir até o final, né, nas coisas. Se você for começar a fazer um raio-x, olhar a espinha dorsal, analisar com carinho, com cuidado, como essas histórias foram costuradas, elas foram nascendo e se desenvolvendo e consolidando. Se eu pegar assim, de 10 em 10 anos, né? Os caras estão lá empreendendo, né, 10 uhum. anos ali, fazendo um trabalho extremamente árduo para daí colher um resultado. E se você for olhar vários outros caras em outras realidades e culturas, eles vão trazer para a gente algo semelhante. Não é que o número 10 ele tem algo mágico, vamos uhum. falar assim, certo? Mas você consegue
perceber. É que ele é tempo suficiente para você criar um negócio.
Exato.
De início, fim, grandioso.
Exatamente.
E aí tem um efeito colateral desse negócio, especialmente numa comunidade forte como a BH, que aqueles primeiros que prosperam começam a voltar e, uhum. e ajudar, seja com grana, seja com conselho, seja com a estrutura física e várias dessas coisas.
Sim. Aí dois exemplos práticos e muito rápidos do que você está falando. A gente teve um programa de aceleração do governo do estado de Minas Gerais chamado CID. Uhum. E quando houve a mudança da gestão, de uma gestão para outra, lá atrás, antes dessa mais recente com o Zema, eles pensaram em matar o CID. E foi meio que da noite para o dia. E, poxa, tipo, os caras fecharam o lugar onde era o CID. E, pô, tinha até equipamento dos caras lá dentro, tal, que o pessoal não conseguiu tirar. Até resolver esse imbróglio todo, toda essa novela, a Hotmart cedeu um pedaço da companhia para essas empresas que estavam nessas essas startups. Então, literalmente, sim, elas cedem espaço para fazer isso. Né? Sim. E também, literalmente, você vai pegar, por exemplo, a própria Hotmart é investidora da Pingback. Uhum. Ela comprou a VidMonsters, depois ela se tornou investidora da Pingback. E o SaaSholic, que é um fundo liderado pelo Diego, né? pelo Will, pelo Gustavo também é investidora da Pingback. Então, são dois pequenos exemplos aqui na sua frente que comprovam isso que você está falando e mostram que, de fato, isso existe, isso acontece. E, de novo, uma geração contribuindo com a outra. Lembra lá atrás, eu falei assim, ó, lembra, a Tecnet foi vendida, não sei o uhum. que lá. Os caras eram investidores na Confrapar, investiram na Via 6. Então, todos nós acabamos direto ou indiretamente sendo beneficiados por isso. Poxa, o know-how de tecnologia que foi adquirido na UFMG com viés, né, com foco em internet, uhum. né, trouxe para Belo Horizonte um protagonismo muito grande nesse segmento, como eu falei assim, desde o final dos anos 80, depois no final dos anos 90, depois no final dos anos 2000 e agora e assim por diante. Então você consegue perceber que todos vão cumprindo um papel importante ali, né? E todos têm uma ligação. Você consegue voltar lá na origem, entendeu?
Boa, mas antes da VidMonsters até, eu queria entrar muito no, na Bived, que foi, eu não sei se foi sua primeira empresa, vamos botar formal ali, mas na época me chamou a atenção, mesmo sem conhecer você, porque, eu não sei, eu chutaria que é, sei lá, de 2010, 2012, alguma coisa assim.
2012.
É isso. É. Porque eu lembro, cara, que o Gaveta, né, que hoje tá giga e tal, né, que era editor lá do Nerdcast e tal, ele, não do Nerdcast, do, enfim, do canal do Jovem uhum. Nerd, de modo uhum. geral, ele tinha um curso dele lá.
Sim.
E eu gostava muito, gosto ainda, lógico, mas eu gostava muito já nessa época, e duas coisas me chamaram a atenção, que era, pô, como assim? O que esses caras estão fazendo? Porque como que o cara está dando um curso disso, um negócio que é massa, que é o que ele faz muito bem, de edição, sim. de não sei o que e tal. O que é essa plataforma? E especialmente ali, eu acho que é uma assinatura de todas as suas empresas, mas falar dessa primeira, cara, isso me chamou muita atenção, toda a parte visual mesmo da coisa. Uhum. Eu lembro perfeitamente do adesivo, do uhum. capacetinho, do cara, capacetinho, não sei o que. E não tinha cara de sabe, uma empresa de tecnologia. Sim. Parecia realmente um negócio meio Silicon Valley, assim. Uhum. É, o que era? Tipo, qual que é o contexto que a Bived nasce, inclusive dentro dessa, toda dessa história aí, sabe? Sim.
Quando eu comecei a Bived, ela nasce da seguinte maneira. Eu comecei primeiro fazendo um negócio... Qual que é o ponto, né? Eu não sabia que fazer marketplace era tão difícil. Então, né, eu fiz o marketplace. Mas imagina só, cara, em 2012, sem dinheiro, tipo, dinheiro próprio, você fazer um marketplace, assim, isso não para de pé. Só um maluco, um retardado, tipo eu, assim, para fazer alguma coisa assim. Antes de se tornar a Bived, eu tinha começado um negócio que chamava Mikasa Sucasa. Era um copycat do Airbnb, uhum. Um marketplace que conectava, obviamente, pessoas à estadia, certo? Uhum. Falei assim, cara, não vou fazer isso. Tinha uns concorrentes com muita grana. Na época tinha o Indo, que era da... Como é que chamava aquela aceleradora? Rocket? Enfim, da Rocket Internet. Internet, tinha o Indo. Tinha o Airbnb, que já estava bem tracionando bem. E eu tinha falado assim, cara, tem uma oportunidade muito grande. A gente tem Copa do Mundo e depois a gente veio saber que teríamos Olimpíadas também. Falei assim, cara... Tem um negócio interessante aí, vamos tirar algum proveito nesse sentido, vou fazer alguma coisa assim. Eu comecei a desenvolver isso, né, ali, na época eu comecei com meu primo é desenvolvedor, então eu sou designer, tipo, designer de produto desde que eu me entendo por profissional, né. Então assim, ele desenvolvendo, eu fazendo a parte de design ali do produto, etc, a gente começou fazendo isso, começou com esse produto, chama Mikasa Sucasa, depois te mando até uns prints aí se você quiser colocar. Uhum. aí, é legal. Então comecei com isso. Entendemos que não fazia sentido, aí a gente deu uma parada, meu primo falou assim, ah cara, quero focar aqui em outras coisas, ele foi focar em outras coisas, falei assim, cara, o que eu faço com isso, né, tipo assim, pô, a gente já tem alguma coisa e tal, já sei, comecei a estudar um pouco mais, falei assim, cara, acho que faz sentido a gente ir para a área de cursos livres, estudei um pouco mais a esse respeito, minha esposa, ela é professora, ela é formada em pedagogia e tal, falei assim, cara, deixa eu entender um pouco melhor como funciona essa parte de cursos livres no Brasil e tudo mais, beleza. E cara, nessa época não existia vídeo na internet, assim, obviamente tinha vídeo na internet, não tinha curso online, vamos chamar assim. Era um negócio, tinha... como é que chama aquele negócio? Eu esqueci o nome. Tipo, SCORM, cursos SCORM, que era meio um flash que você clicava aqui, clicava colar, ia pra cá. Cara, meu Deus, negócio horroroso. Não tinha conteúdo em vídeo. Tipo, um formato que a gente está fazendo aqui, formatos que você produz, por exemplo, isso não existia. Uhum. Tá? Ponto. Não havia nem espaço para isso, não tinha internet, não tinha banda. Não. Era muito difícil fazer algo assim. O Bived, quando ele começa fazendo essa ligação que chamava de online to offline. Né? Então, a gente pegava, fazia toda a gestão online do negócio e jogava para o presencial. Para o curso presencial. Essa era a ideia. E como eu sou da área da comunicação social, você pode ver que naturalmente a maior parte dos cursos que a gente teve ali dentro, sejam eles mais orgânicos ou até mesmo cursos que a gente trouxe, eles vieram dessa forma, né? Vieram dentro desse segmento, dessa indústria. Então, por exemplo, citando os que você falou, a gente teve sobre produção de vídeo com Gaveta, a gente teve sobre produção e edição de podcast com o Léo Lopes, que também era... Uhum. Ele editava o Nerdcast e o Gaveta editava toda a parte de YouTube, né? Nerd Player e outros, o Nerd Office, etc. Uhum. O Gaveta que fazia. A gente trouxe o Fábio Abu, que também participava do Nerdcast, né? Ele era um cara, um roteirista, eu acho que ele está vivo, então é um roteirista super bacana, tem alguns projetos, tinha alguns projetos, não sei como é que ele está hoje, mas tinha alguns projetos como revistinha como Combo Rangers, que ele fez até com crowdfunding, etc. E tal. Então, trouxemos ele para falar sobre roteiro, sobre como escrever, etc. Fizemos com o J.R. Duran, que para quem é da área de publicidade sabe que é um dos maiores fotógrafos publicitários que existem. Uhum. No mundo mesmo. No Brasil, uma das maiores referências. O cara é um monstro, um absurdo.
Como você chegou e abordava esses caras?
A gente fazia contato frio. O do Gaveta, todos esses eram contato frio. Tipo, eu pegava e ia cavucando até conseguir fazer alguma coisa, fazer algum contato, etc. Outbound puro, ou uhum. Field Sales, como alguém quiser chamar, enfim, pode escolher o nome, uhum, o label que quiser mais bonito aí que a sua empresa utiliza, você traz ele para dentro. Mas era tudo contato frio. Eu conhecia, sabia como é que funcionava, etc. Fazia um contato, entrava, conversava, via se tinha algum interesse, etc. Como, por exemplo, com os caras do Jovem Nerd, por exemplo, né, vou chamar assim, eu comecei entrando em contato com o Jovem Nerd. né? Ou seja, com o site do Jovem Nerd, né? Com, tanto com o Alexandre quanto com o Dave. E o Dave não tinha o menor interesse, assim, ele nunca quis, ele até tem, é muito engraçado, tem um episódio que ele fala assim, cara, eu nunca vou vender um curso, eu não gosto de fazer curso, então tá até engraçado, pra danar. E de fato ele não era muito dessa pegada, né? Ele não, tipo, e ele, como um ótimo, um exímio administrador, não era muito a pegada dele. Mas o Gaveta tinha muito interesse. Tipo, para ele era importante, era algo importante, assim como pro Léo. E quando a gente conseguiu o primeiro, que foi o Gaveta, a gente foi abrindo a porta para pegar outros. E o Gaveta tem um fato muito interessante, cara, que do Gaveta, eu vi que aquilo ali era um negócio real, porque quando eu peguei o do Gaveta e coloquei para vender, nós vendemos as 100 vagas do dele, eram 80 ou 100 vagas, 80 ou 100, nós vendemos em menos de 10 horas. E assim, sem eu pagar anúncio, sem nada, orgânico. Ele fez fez um post falando que ia fazer. Coisa, né? A gente também, obviamente, eu fiz, mas a diferença de alcance também é sacanagem. Mas enfim, fiz também. E, cara, em menos de 10 horas a gente vendeu. Vendeu, esgotou. E o primeiro evento que a gente fez, o primeiro workshop que a gente fez foi aqui em São Paulo. E depois a gente foi crescendo e entendendo que a gente podia fazer isso de forma itinerante. E fomos levando de forma itinerante para vários lugares diferentes, né? Para várias cidades diferentes do Brasil todo, para várias capitais diferentes do Brasil todo. E, cara, foi um projeto muito massa que a gente fez com ele. Tipo, e de fato, assim, ele é muito, muito fora da curva. Eu sempre falo uma coisa que me marca muito, cara, e isso tem muito a ver com a gente que mexe com produto, etc., que é como esses caras eles enxergam a sua própria profissão e como que eles fazem o que eles fazem tão bem. Então, por exemplo, você vai pegar o próprio Gaveta. Vou pegar todos esses, pode enfileirar todos esses que eu falei, não vou repetir o nome deles. Eles têm uma maneira, eles têm tipo como se fosse um timing, saca? De fazer as coisas, um ritmo de fazer. E é impressionante, cara, que tipo, você vai ver, por exemplo, o J.R. Duran, ele põe uma música, pega o tempo da música, fala pra pessoa, pra aquela que ele tá fotografando, ou mexe de acordo com o tempo da música. Aí ele vai dando um, dois, três, clica. Um, dois, tá, clica. E clica no ritmo da música. Dele, né? E é no ritmo da música. Se a música é mais, bate, um, dois, três, tá. Então, ele vai mudando. Gaveta, mesma coisa editando. Léo Lopes, mesma coisa fazendo podcast. O Fabiabu, um pouco diferente, que tem um pouco mais de cadência, mas a mesma coisa, um ritmo constante, etc., para fazer ele e entregar o produto do trabalho dele. E assim por diante, vários outros diferentes. Por exemplo, a gente trabalhou com... a gente fez uma... como se fosse uma escola do Brainstorm 9. Então, ali tiveram vários cursos diferentes ali sobre criatividade, sobre história da arte, várias coisas diferentes nesse sentido. E todos esses caras que são espetaculares e únicos naquilo que eles fazem, eles tinham isso em comum. Tinham não, né? Eles estão vivos ainda, né? Que Deus os guarde e dê saúde. Mas todos eles têm isso em comum. Como eles conseguem encaixar ritmo, né, no que eles estão fazendo, no que eles estão produzindo e como que você vê que tem uma diferença no produto final daquilo que eles estão fazendo. E como, assim, era uma eu-presa, né, assim, quando eu comecei o Bivit, assim, eu fazia tudo, cara, só pra você ter uma ideia, né, a gente tá falando aqui, tipo, eu falo muito com isso com a minha esposa, ela fica morrendo de raiva, que eu falo com ela assim, cara, assim, eu sou uma das pessoas mais azaradas que existem, tipo assim, se vai dar errado, pode ter certeza, vai dar errado comigo, então se você tá com medo de alguma coisa dar errada, não fica perto de mim porque vai dar errado, comigo dá errado, assim, o meu caminho é sempre mais longo. Né? Seja por cabeça, ou enfim, mas meu caminho sempre acaba sendo mais longo. Ou porque a gente quer fazer as coisas certo, né? Então o caminho de quem faz certo sempre é mais longo, né? O que tenta tá fazendo sempre as coisas certas. Mas beleza. Aí, cara, você vai pegar, por exemplo, cara, a minha esposa me ajudava, né? A gente comprava passagem pros caras, a gente via hotel, a gente alugava o lugar, eu ia pro lugar. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, os primeiros que eu fiz o primeiro do Gaveta eu fiz em um lugar, e olha que louco, o primeiro que eu fiz, cara, eram 4 horas de workshop, e cara, nem pensei, pô, tinha que ter intervalo, a gente não tinha pensado nisso. Pô, vim para São Paulo, não fazia a menor ideia que tinha aqui, cara, aí que eu pensei, não, véio, melhor fazer um intervalo. Então, no primeiro a gente fez um intervalo, eu saí correndo para comprar comida, porque não tinha, comprei umas coxinhas, comprei um sanduíche natural, tal, meti na mesa lá, dei para a galera comer e tudo mais, deu tudo certo.
Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição.
E cara, quem servia os lanches? quem limpava as mesas, quem limpava se alguém derrubava o refrigerante, quem fazia o setup de tudo que tinha ali, de quem que era o computador, de quem que eram os adaptadores.
Tudo certo.
Tudo, tudo. É, então, isso é a real de empreender, sacou? Tipo, pra você ter uma ideia, né? Como eu falei, assim, o meu primo que começou comigo lá atrás, ele saiu da saiu, né? Saiu assim, né? Assim, não quis continuar.
Fazer outra coisa.
E, cara, para dar sequência e terminar a plataforma do Bivid, por exemplo, eu contratei uma paquistanesa. Então, para quem acha que eu sou contra trabalho remoto, isso não é verdade. Eu já fiz muito, tá? Eu não tenho nada contra sobre essa perspectiva. Então, e eu lembro cristalinamente, o nome dela era Marek Khan, nem sei como é que pronuncia corretamente. Mas, e é muito louco, né? Então ela me ajudou a terminar a plataforma. Então, desde configurar meio de pagamento e outras coisas que estavam faltando, tudo em Ruby on Rails, loucura. Na época, a gente, tipo, BH também é um berço muito grande de Rails, então, enfim, esse é um outro aspecto legal, mas é outra conversa. Mas enfim, a gente fez dessa forma, e cara, tudo com tudo dinheiro muito contado, as coisas assim, muito uma coisa de cada vez. Um outro exemplo com relação ao Bivid, que foi muito interessante, que o problema do marketplace, né, um dos desafios do marketplace é oferta e demanda, obviamente, ouve galinha, claro, né? É. E aí, o que acontecia? Eu fiz alguns testes com ele, né? Então, para ele não ser uma ghost town, né, para não ser uma cidade fantasma, ou seja, ou só tem cursos e não tem alunos, ou tem alunos e não tem curso, né? Não tem nada, não tem professor. Eu fiz soltei alguns cursos em nome do professor Bivid de cursos. E à medida que eu fui soltando esses cursos, se estava tendo audiência, tinha gente comprando, se inscrevendo, etc., eu oferecia ele para algum professor técnico. Assim, cara, olha, já está aqui, a audiência está pronta, é só você sentar lá e fazer um scope e ensinar.
Tipo, você gravava alguma coisinha simples?
Não, nem gravava nada, eu só metia a página do curso e falava assim,
uma pré-venda ali.
Vai ter um workshop de Scrum, R$50, tá ligado? Pá. Vendeu 50, 60, 70, beleza. Deixa eu procurar alguém aqui que fala sobre Scrum, etc. E quando não tinha, ia eu de ônibus de noite, porque eu fiz todos esses testes em São Paulo. Fiz um em BH, um ou dois em BH, um inclusive na minha casa, depois outro fiz no Hub, que depois virou Impact Hub. E todos esses eventos eu comecei fazendo no Hub ali da Bela Sintra. Não sei se ele existe ainda, mas era lá. E foi o primeiro coworking Brasil, vamos chamar assim. Pelo menos assim, de mainstream, né? E cara, aí o que aconteceu? Eu vinha de ônibus, aí eu pegava o iPad da minha mãe emprestado, eu baixava os vídeos do YouTube e eu ia assistindo os vídeos no ônibus para chegar lá no dia seguinte e fazer a aula, sacou? Quando eu não conseguia o professor. Então, essa é a real de empreender.
É daí que vem sua especialidade em todos os assuntos?
Talvez seja. Mas assim, eu fui fazendo as coisas assim com a melhor intenção, com o melhor esforço, o maior esforço possível, porque eu queria fazer as coisas darem certo, saca? Então, fazer um marketplace, como eu falei, evidentemente hoje é fácil olhar para trás, mas é muito difícil. Precisa de dezenas de milhões de reais, ou mais, na verdade, hoje. É muito complexo você trabalhar oferta e demanda, a margem é muito pequena. Você vai pegar, assim, todos os caras de curso, eles precarizaram muito. Todos os caras, vou tirar Hotmart, eu acho que é um bicho diferente aqui da mesa. E é uma outra discussão, mas você vai pegar desde Educar, Udacity, todos, Coursera. Vê se tem alguém que fala de tanto Udemy, não é tão...
Sim, não é brilhante.
Não, né? Tipo assim, foi desaparecendo, foi esfarelando ao longo do caminho esse conceito, entende? E você vê que o conceito Hotmart, não, ele se fortaleceu, ele cresceu. Por isso que eu separei ele na mesa, sacou?
Para mim, a grande tese, e aí a tese que eu sigo aqui até no próprio GLA, é o seguinte, né? Se você tem que pagar o professor... cara, para essa conta fechar para você é muito volumosa, né? Então a base do GLA começa como: então eu sou professor.
Justo.
Então eu sou o maior ativo aqui que a gente tem. O valor da minha hora vai ser contabilizado e diluído, sei lá, e em algum dia, se tudo der certo, vai dar certo. Mas a gente tira botar assim, a responsabilidade da entrega principal do terceiro. Sim. Então, isso por si só já me deixa com um business com uma margem muito melhor. Aí, depois que você vai tracionando, e aí até com o seu nome vai crescendo, e eu gosto muito de nicho por isso, porque aí você não vira o cara que resolve todos os problemas, concordo, você resolve menos e tal. Aí, beleza, aí eu posso ir trazendo gente complementar a mim. Só que no caso do GLA hoje, como a gente começa a ter uma relevância grande, começa a ter alunos de empresas muito legais, alunos muito legais de empresas muito legais, cara, a maioria nem quer cobrar. A maioria quer vir dar aula aqui porque, sim, ele entende que é uma plataforma boa e tudo mais.
Sim, pô, é igual se você for convidado para dar uma aula, sei lá, em Stanford, por exemplo.
Eu não vou cobrar.
Não, é capaz de você pagar a própria passagem para ir. Paga passagem e hospedagem, entendeu?
Exatamente.
E tem um cara, não sei
então
se foi...
Então, Stanford, fica a dica aí. Vocês não vão desagastar comigo.
Eu não sei se é o próprio Washington Oliveto nesse caso. Enfim, depois eu posso lembrar. Ou se é o Nizam. Eu vou lembrar o nome de quem quer que fala algo semelhante a isso. Eu vou parafrasear aqui rapidamente. Que, por exemplo, eu sempre tive esse sonho. Sonho assim, né? Sempre quis estudar numa universidade fora. Gostaria de ter feito Stanford, gostaria de ter feito... Eu nunca fiz. Eu sou chumbregão. Eu sou caramelo sem pelo, entendeu? Eu sou um negócio bem, bem mais ou menos. Jogaram óleo quente e tô aqui. Mas o sempre tive vontade de fazer isso. E uma coisa me marcou muito desse cara, que eu depois vou pegar, eu passo a referência também para vocês colocarem linkado, que ele falou um negócio seguinte: eu nunca tive oportunidade de estudar aqui. Não sei se foi em Harvard ou se foi onde foi. Uhum. Nunca tive oportunidade de estar aqui. Eu jamais me imaginaria que eu seria convidado para ser professor, para trazer para lecionar conteúdo, uma aula aqui, um conteúdo aqui. Foda. Espetáculo, né? Então, assim... A vida é longo prazo, cara. Tipo assim, eu falo isso muito lá com o time. Cara, a gente está trabalhando, a nossa jornada ela tem que ser vista como longo prazo. Lembra, a gente falou que 10 anos para você construir um negócio, um mesmo negócio do zero. Tem, claro, tá todo mundo
tem assim, mais rápido,
mas
mais
o fulano
devagar,
de tal fez em 6 meses, o fulano de tal fez em 2. Porque a boca rosa... Calma, gente. Tipo assim, você vai olhar a jornada da maior parte das pessoas, da maioria, né, das pessoas... É longo prazo, sacou? É longo prazo. Então, essas coisas elas precisam deixar essa esperança na gente, saca? Manter o brilho no nosso olhar aceso, saca? Por isso que eu também... Aí, desculpa entrar aqui no papo de coach, né? Não vou mandar ninguém andar na brasa ou quebrar madeira, nem nada disso. Muito embora respeite todos vocês, não me processem, por favor. Mas, por exemplo, eu sou um pouco avesso quando a gente fala de amar a jornada e não necessariamente o destino. Porque se a gente ama a jornada e só a jornada, a gente se torna refém dela. E a gente se torna refém das recompensas baratas que a jornada é capaz de oferecer. E abre mão da grande recompensa futura que a gente pode garantir por causa por coisas pequenas, por migalhas que a gente tem aqui nesse momento. E aí eu vou evocar o nosso filósofo Mike Tyson, que diz uma frase muito impressionante nesse sentido, que ele fala o seguinte: faça o que você odeia como se você amasse. Por que ele fala isso? Porque, cara, para a gente ter qualquer upside significativo, para a gente ser alguém, a gente tem que fazer um esforço descomunal, a gente tem que sacrificar para caramba, a gente tem que, né, a gente tem que de fato, cara, nos colocar à prova de uma maneira que talvez que a gente nunca se colocou antes. A gente tem que desbravar caminhos nunca antes desbravados. Outro cara fala algo semelhante a isso aí, esse sim é um cara mais interessante nesse aspecto que o Mike Tyson, mas o Paul Graham, ele fala um negócio em um dos seus icônicos livros, que ele vai comparar desenvolvedores e pintores, né, criatividade e programação, é um livro excelente, inclusive, que ele fala o seguinte, que quanto mais difícil é o caminho, a jornada, né? Então, uma jornada que é naturalmente difícil, ela não é prazerosa em si, certo? Você tem que estar sempre projetando onde você quer chegar para, né, materializar, para conseguir vencer aquele negócio. Então, assim, quanto mais difícil é o caminho, maior é a vitória. Parece óbvio o que ele está falando, mas não é tão óbvio assim, porque veja, é difícil de você chegar lá, joia. Agora, para outra pessoa chegar lá, continua sendo muito difícil. Então, de fato, aí o Walt Disney também tem razão. Tipo, aqui o impossível não tem concorrência. Entendeu? Então, para você chegar nesse lugar, é difícil, cara. Exige sacrifício, exige planejamento, exige abdicar de outras coisas. Se eu pegar jogadores, atletas profissionais, por exemplo, eles abdicam de noitada, deveriam, né? De noitada. É, tirando o Romário, que tipo, era uma máquina mesmo assim, mas você vai ficar assim, cara, os caras tinham que abdicar de noitada, de amigo, família. Bagunça, família, etc. Você vai ver a jornada. Pega um tenista, por exemplo, cara. Um tenista, ele tá jogando tênis desde os 4 anos de idade, para chegar aos 23 no seu ápice da, da biomecânica, fazer o seu estiraço, né? Praticamente todo atleta, 23, 26 anos, aí começa. Agora mudou um pouco, né? Por causa da tecnologia na saúde, mas enfim. Você vai ver, cara, a vida do cara é pra isso, entendeu? Ele tem que abrir mão de uma série de coisas diferentes. É outro exemplo idiota, o próprio, dentro do tênis, o próprio Djokovic, por exemplo. Cara, ele tinha uma dieta. Quem acompanha tênis vai lembrar disso. Ele não aguentava jogar 5 sets, por exemplo. Os grandes lãs e tal, ele pagava pau, tipo assim, ele não conseguia fazer, ele morria na quadra, ele tinha um problemaço. Aí ele mudou completamente a dieta dele. Aí ele falou assim, não, parei de comer pizza, por exemplo, estou dando um exemplo. Assim, ele parou de comer uma série de coisas, mudou radicalmente a dieta dele, se tornou o jogador que ele é hoje, né, um dos maiores jogadores da história, etc., porque ele teve que fazer mudanças e sacrifícios grandes, importantes, para alcançar a performance dele. Você pode pegar o Tom Brady, por exemplo, né? Estou pegando exemplos só para mostrar, cara. O cara foi selecionado, acho que 199 no draft. Tipo assim, isso assim, é igual o cara que jogou no San Francisco no ano passado, né? O Brock Purdy, tipo assim, foi. O pessoal chama de Mr. Nobody. É o tipo o último a ser selecionado do draft. O cara se tornou titular do time, tá ligado? Tipo, e jogou playoffs. Tá? Então, só pra gente ter uma ideia da magnitude do negócio. Mas você pega, nesse caso, por exemplo, o Tom Brady, cara, ele falou assim, cara, eu sou mediano. Você pega, cara, tem um documentário dele, chama Man in the Arena, acho que tá no Star Plus. Não sou patrocinado pelo Star Plus, tá? Então vocês olhem lá o documentário dele, que ele vai falar um negócio muito dele, fala assim, cara, eu sempre fui mediano. Ele fala, eu sempre fui um cara médio. Eu nunca fui o cara, sacou? Eu sempre fui médio. E sabendo que eu era médio, eu entendi que eu precisava estudar mais do que os outros. Eu precisava me dedicar mais do que os outros. Então, cara, ele ficava no avião estudando tática. Ele ficava no fim de semana estudando tática. Coitada da Gisele. Ele ficava fazendo. Cara, né? Talvez justifique alguma coisa aqui. Mas enfim, desculpa, Tom Brady, não me processe. Mas enfim, ele abdicou de muitas coisas, ele abriu mão de muito. E ele sabendo a sua condição, assumindo, cara, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, eu preciso me dedicar mais. Muda a dieta, inclusive ele foi ridicularizado. O pessoal chamava o preparador físico dele, que hoje é a maior referência, de guru. Ah, o guru dele. Porque quando o pessoal pega assim, é pra tipo, olha lá, o cara esotérico e tudo mais, tudo, né? Vamos desvalorizar ele. E ele se tornou esse atleta que ele é, né? O maior campeão da liga, etc. Sendo ele mesmo admitindo um cara mediano. E você vai ver, tipo assim, de fato, ele
um esforço gigante, né?
Um esforço gigante. Então, assim, não tem como empreender. Empreender é um negócio de alto risco, que qualquer tropeço te leva pro abismo. Ou seja, se você errar um pouquinho, pode ser o suficiente para dar errado. Então, cara, qualquer pessoa que está empreendendo, herdeiro ou não, com ou sem dinheiro, cara, exige assim, um foco, um esforço, uma dedicação descomunal, desproporcional, vamos chamar assim, por um longo período de tempo. Todos os caras que a gente está falando aqui, todos os caras que a gente admira, ou todos os caras que a gente admira a história, que eles fizeram, cara, eles pagam um preço alto para conquistar o que eles conquistaram, né? E você vê essa jornada. Então, assim, não tem outro caminho. Cara, por isso que eu falei assim, cara, põe na cabeça, 10 anos... Você pode ser super fora da curva, mas não se considere como sendo. Estude mais, se dedique mais, leia mais, aprenda mais, aprofunde o máximo que você conseguir numa área tal, como você falou e tal. Cara, corre atrás, velho.
Eu acho que isso aí, Matt, até pra gente...
Desculpa, mó coach, né? Foi mal, gente.
Não, mas tudo
apaga.
Bem. E se ele quiser saber mais, arrasta pra cima aí, que tem o curso...
4 aulas gratuitas online, eu não sei quando elas vão voltar pro ar.
Boa. Cara, tem um tópico que eu acho muito legal, porque eu acho que a gente filosoficamente é muito parecido. E eu queria gastar os últimos 10 minutinhos aqui nessa linha. Eu fui pro Vale a primeira vez em 2015.
Certo.
E desde que eu fui lá e pisei a primeira vez lá, eu falei assim, cara, eu preciso estar aqui todo ano. E mesma coisa, mesmo sem grana, dando um jeito, enfim. Né? Eu falo que você falou dos perrengues aí. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu fui, foi eu e o André Siqueira dormindo no chão lá da casa do Elton, quando ele morava lá a primeira vez que ele foi acelerado na 500, né? Então, eu sei que você também tem essa política de, pô, sempre tentar ir para fora, de tentar absorver as coisas que tem lá. Como que isso contribuiu para você? E, principalmente, assim, o que de fato é verdade e o que é hype, entendeu? Tá.
Primeiro, eu quero fazer um ponto aqui que eu julgo, pelo menos, importante, sendo muito breve também. Meu pai, ele sempre leu bastante. Pelo menos desde que eu conheço, né, na minha consciência. Uma biblioteca enorme, etc. Leu muito. E meu pai, ele meio que aprendeu inglês, tipo autodidata. E, cara, meu pai tem uns livros em inglês que, tipo assim, não tem nem... não é gramática, não tem... não tem como você pesquisar a palavra, porque a palavra nem existe mais. Meu pai tem livros muito antigos, assim. Ele lê muitas coisas, assim, mais antigas, etc. Muito do inglês que eu conheço eu aprendi com ele também, isso também é outra história. E eu sempre o vi estudando muito. E sempre vi ele tentando acessar livros, livros de fora, etc. Livros em inglês, porque, poxa, tem um conteúdo muito fora da curva. De novo, o conteúdo que a gente tem em inglês, a gente sempre olhou... Cara, porque, poxa, é uma linguagem... É uma das principais línguas do mundo, a língua mais falada no mundo. Então você tem essa língua mais falada no mundo, então você tem muito mais material, né, nessa língua. No nosso caso aqui sobre internet especificamente, né, o padrão da internet, a linguagem do nosso padrão é inglês. Então tudo isso afeta, tudo isso é relevante, tudo isso é muito importante observar ao longo da história. Então a gente nasce e tem isso materializado na gente, seja consciente ou seja inconsciente, correto? Então eu vi isso no meu pai, e meu pai, cara, ele é, sei lá, pedi pra Amazon olhar lá qual que é a quantidade de livro que ele já comprou na Amazon ao longo da história. Meu pai comprava livro na Amazon quando o Jeff Bezos ainda tinha aquele Honda Civic dele lá, sei lá, sem brincadeira. Meu pai compra livro na Amazon importado, cara, tipo...
Muito
tempo, mas assim, tipo, sei lá, 20 anos atrás, ou coisa parecida, 18, 15 anos atrás. E isso sempre me marcou muito. Dito isso, eu cheguei num momento da minha vida, cara, lá pra 2014, assim, eu nunca tinha ido aos Estados Unidos. Nunca tinha ido. Eu não sabia quando eu iria. Assim, eu falei assim, cara, talvez lá na frente.
Um sonho.
Quando for fazer um IPO, sei lá, né, vou ganhar uma bolsa aqui, miraculosa, em Stanford, alguma coisa assim. Então, sempre sonhos muito distantes. E, cara, eu fiz um negócio da Apex. A gente passou com o Bivid. E ganhou um ingresso para o South by Southwest. Se fosse 14 ou 15. Eu já tô perdido. Covid estragou minha timeline. Mas 14 ou 15. E beleza, ganhou ingresso. Show de bola. Como é que eu vou para lá? Eu não tinha visto. Eu não tinha passaporte. Cara, se olhar minha foto de passaporte, desse passaporte, sem brincadeira, eu parecia um terrorista miliante. Bizarro. Sem brincadeira. Brasileiro ainda. Passaporte brasileiro, com carro de cara de terrorista, né? Mas enfim, eu não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha grana pra ir. E, cara, são coisas que, eu acredito nisso, né? São coisas que Deus faz, né, e pavimenta na nossa vida. Que, por exemplo, saiu uma promoção na American Airlines, que normalmente é mais caro, né? A United tem mais promoções, normalmente acaba sendo mais barato. Só uma promoção retardadamente ridícula de barata. E eu consegui comprar uma passagem para ir. Fiquei dormindo no sofá de uma casa com outros brasileiros, né? Eu dormi no sofá. Aproveitando a oportunidade, estava ali, cara, e eu não tinha grana para comer, tá ligado? E eu comia... Tipo assim, por exemplo, tinha alguns restaurantes que eles faziam promoções e tudo mais. E nesse evento, cara, teve um patrocínio gigantesco do McDonald's. E o McDonald's meteu uma tenda no fundo, assim, tipo, perto ali do centro de convenções, onde ele dava Big Mac de graça, tá ligado? E eles tinham alguns cafés, assim, de stand nos hotéis diferentes. Lá no South by South funciona assim, não vou detalhar muito. E tinha uns muffinzinhos e café. Era a minha refeição. E, de vez em quando, tinha uma outra rede de fast food que ficava com a bolsinha assim, dando sanduíche, tá ligado? Cara, eu ficava caçando os caras. E detalhe, tinha um app que você baixava e podia ver onde estava tendo rango grátis. Foi assim a minha história, a minha primeira ida para os Estados Unidos e como que eu conheci uma cultura diferente, eventos, etc. E eu concordo com isso, né? Desculpa ter gastado tanto falando isso, mas eu concordo com o que você está falando. Sobre a perspectiva de olhar assim, eu sempre olhei assim, cara, eu quero beber da fonte, eu quero saber qual que é a fonte desse assunto aqui, eu quero entender, eu quero ir a fundo, eu quero saber se de fato o que está sendo replicado corresponde, etc. Eu tenho um interesse nisso, eu quero saber mais. Eu quero estar atualizado tanto quanto as outras pessoas, eu quero ter essa condição também, eu quero chegar nesse lugar. E, de fato, durante muitos anos, etc., na nossa jornada, né, já adulta, profissional, isso foi verdade, ainda é verdade. O que eu percebi, depois de 9 anos, eu voltei ao South by Southwest esse ano. Dentre outras coisas, o que eu percebi claramente, até falando com... Eu encontrei na volta com o Manuel Lemos, eu estava conversando com ele no aeroporto, eu falei assim, cara, a gente chegando a uma conclusão ali meio que juntos, que tipo assim, a gente sentiu assim, nossa, será que o evento ficou muito raso? O que aconteceu aqui e tal? E, na verdade, o que parece é que... Parece não, né? O conhecimento ele está muito mais perto da gente do que estava antes. Uhum. Então, o gap do acesso que a gente pode ter hoje, ele é muito menor do que era antes. Meu pai tinha que comprar livros na Amazon. Hoje, esses livros, muitos deles são digitalizados gratuitamente. Uhum. Você pode comprar facilmente. Com um clique, você baixa, tá no seu Kindle, por exemplo. Antes, não. Demoravam alguns meses para o livro chegar no Brasil, etc. Porque eram livros que são livros que até hoje não existem traduzidos em português, etc. Então, eu concordo com o que você está falando, da importância, não só da importância de estudar, de ver outra cultura, de entender como as coisas funcionam, porque, cara, é diferente você entender que o Uber foi meio que lançado no South by Southwest, o Twitter de igual forma, o finado Meerkat, depois o Periscope, dentre tantas outras tecnologias, você ir lá e ver isso acontecendo, vendo a dinâmica, vendo a cultura, entendendo como que os caras trabalham, como que funciona, isso faz diferença. Você pisar no vale sob essa perspectiva, não romantizada, faz diferença. Por que acontece? Na prática, os caras estão testando a tecnologia de mais alta qualidade, né, que nunca foi vista antes, ali. Uhum. Então, protótipos robóticos autônomos, carros autônomos, não tem só o Waymo, por exemplo, não tem só o Tesla, tem outros carros rodando ali, seja semi-autônomo ou totalmente autônomo. Por exemplo, tem a Cruise, por exemplo, que é 100% autônoma da GM, etc. Cara, você vê essas coisas ali em loco, você está vendo elas funcionando, qual que é a dinâmica, por que que é daquele jeito, por que que não é de outro, etc. E isso faz muita diferença, sim, isso faz muita diferença. O conteúdo em si, como eu falei, hoje, até estou comentando isso com você, hoje a gente tem uma condição de acessar um conteúdo quase que ao mesmo tempo que ele acontece. Você vê uma zoeira do Elon Musk em tempo real, você consegue ver ele lançando o maior foguete já construído na história, não aconteceu ontem, mas você consegue ver isso em tempo real, ao vivo. A distância diminuiu muito. Então, quem não tem a condição, né, vamos falar assim, quem não tinha condição antes, hoje consegue acessar praticamente, vou chamar assim, o que ele quiser nesse sentido, ele tem essa condição de chegar lá. Agora, ainda existe um buraco nesse sentido. E faz sentido a pessoa, ela se tiver oportunidade, ela conseguir oportunizar isso na sua vida, de conhecer outra cultura, de viajar para fora. Cara, vai experimentar, cara, vai passar perrengue, vai viver de miojo do Target. Uhum. Vai, sabe, cara... Faça isso uma vez na vida. Vai, velho. Sabe?
Eu tenho duas dicas.
Monta uma tenda lá no Tenderloin, tá ligado? Tipo assim, ninguém vai te tirar de lá, tô brincando. Mas enfim, faça isso, porque faz diferença, saca? Tipo, eu sou muito fã dessa frase super piegas, né? A gente não sabendo que é impossível, foi lá e fez. Eu acho que se a gente trouxer ela mais pra perto da gente, com humildade sempre. Isso pode nos ajudar a ir mais longe, saca? Então, façam isso. Eu daria essa dica. Façam isso.
Eu acho que tem algumas coisas aí. A primeira, uma dica para quem vai lá pro Vale, que por causa da disputa, né, de talento, de atenção e tudo mais, tem muito meetup. E tem vários meetups, sim, que é de graça, com comida, sim, e bebida. Então, fica a dica aí primeiro. Porque você conhece gente boa, come, bebe e sem pagar. Essa é a primeira dica. Agora, uma outra coisa que para mim faz diferença... É a história do serendipity ali, né? Tipo, do feliz acaso poder acontecer. Sim. E uma vez estava eu e o André Siqueira, eu não sei se foi nessa primeira ou uma segunda vez que a gente foi, aí tinha uma menina que cuidava da conta da RD da SendGrid, que era uma das maiores Latam, e mais gente do evento. Aí a gente pegou e falou, vamos sair do evento e vamos para um boteco. Beleza, fomos para um bar lá. E aí a menina falou assim, acho que era Taquessa o nome dela, falou, vou chamar uma amiga minha pra ir. Aí, beleza. Então, tava a gente, tinha outras pessoas lá com a gente. E aí, nisso, conversando com a menina completamente aleatória, o que você faz? Ah, eu sou designer. Aonde? No Pinterest.
É isso.
Então,
aí
começa a ter um tanto dessas coisas e com muito menos pretensão, do tipo assim, vamos fazer uma reunião aqui de design
você
do Pinterest,
ver,
né?
Você quer ver um exemplo real, literal, do que aconteceu ano passado, por exemplo? Você estava lá, a gente participou do Saster, fizemos uma confraternização na casa que a gente alugou. Graças a Deus a gente não foi,
não foi
preso.
Preso
graças a Deus. Fica essa história aí para a posteridade. Se as pessoas estiverem tolerando esse episódio, fica para uma próxima oportunidade. Eu conheci um cara lá da Stripe, chamado Kevin.
Ah, o Kevin mandou mensagem pra ele ontem.
Exato. E deixa eu te falar um negócio. Ele nos ajudou a habilitar numa velocidade absurda a nossa integração com o Stripe, da Pingback, por exemplo.
Ah,
então, sei lá, cara, precisava fazer uma habilitação de Pix, por exemplo. Precisava estudar alguns outros modelos de integração e outras coisas. Cara, ele marcou uma ligação com a gente. Tipo, sei lá, eu mandei uma mensagem pra ele, tipo, sei lá, minutos depois... Isso só aconteceu porque eu conheci esse cara lá.
Uhum,
entendeu? E senão eu teria passado por um processo muito mais moroso. E tem o efeito cascata. Porque, por exemplo, um dos nossos investidores na Pingback, um anjo que chama Guilherme, ele tem um projeto. Ele estava precisando colocar... ele estava precisando mexer com meio de pagamento, etc. Uhum. Para fazer uma coisa muito específica ali. Eu falei, cara, todos os requisitos que você está falando, a Stripe te atende. Aí ele falou assim, cara, mas demora muito, vai não sei o que lá. Então eu falei assim, só um minutinho. Passei o contato do Kevin. Cara, sem brincadeira, o Guilherme mandou mensagem, sei lá, uma hora depois, duas horas depois. Eu falei assim, cara, o Kevin já fez tudo para mim. O Pix já está até habilitado. Que o Pix ainda estava meio... na época, nesse momento ainda estava meio beta, alguma coisa assim. Já está até habilitado.
Muito foda.
Então, sim, isso que você está falando faz muita diferença. Então, como a gente comentou lá atrás, né? O Edmar está lá participando dos meetups de AI e tudo mais, e isso faz diferença. Voltando para a nossa história, falamos aqui do Diego com o Startup Meetup, e isso conectou empreendedores como, de uma maneira inédita, como nunca. E isso fez diferença na história empreendedora de vários, da jornada empreendedora de vários desses caras que a gente conhece, que a gente admira a jornada, etc. Então, não só aqui no país. E tem esse detalhe, né? Quando a gente está fora, a gente tem uma ilusão assim, vou conhecer o fulano de tal, que é da tal empresa, não sei o que lá, o gringo de não sei o que e tal, mas quando você está lá fora, você sabe que tem uma escassez muito grande. Em que sentido? Os caras que saíram do Brasil e foram para lá, com muito esforço, talvez até mais esforço que você, inclusive, que estão lá, são caras que você tem uma atenção muito maior.
Sim.
Então, a chance de você conseguir fazer negócio com esses caras, de criar um relacionamento de longo prazo com eles, é muito maior, entendeu? Então, também tem esse outro fator, que é um fator, vou chamar assim, indireto, mas que ele também redunda em relacionamento de longo prazo, que é muito importante
pra mim,
gente.
É exatamente a parada do longo prazo. E aí, quando as pessoas falam assim, ah, mas não deu ROI o evento. Eu falo, ah, cara, mas você tá olhando esse ROI o quê? Se fechou um deal aqui, naquela hora e tal, né? Então...
Kevin, eu sei que já passou o tempo. Só um ponto. Eu prometo que é rápido. Desculpa, eu já sou prolixo. Me perdoem. Vai cortando aí, cara. Vai cortando tudo. Vai ficar tipo...
Vai ficar tudo 100%. Não vou cortar nada. Mas
aí tem um... Eu tava conversando com uma pessoa recentemente. Eu tava revisando o meu cap table da Pingback. Tirando a Unbox, por exemplo, que é nossa investidora mais recente, todos os caras que estão no cap table, todos os investidores, eles me conhecem, eu os conheço e eu já fiz coisas com eles antes. E a gente tem um relacionamento igual ou maior que 10 anos.
É.
Então, assim, a gente não entende hoje, né? A gente, por isso que eu falei assim, a jornada, você focar só no pedacinho da jornada, no caminho, não, nossa, só esse pedacinho pequenininho aqui, eu tenho que ter o máximo de prazer nele e dane-se o futuro, o que importa é o agora. Você perde isso.
Exato.
Porque eu só consegui construir isso 10 anos depois, 8 anos, 9 anos depois, 12 anos depois, entendeu?
Para mim, um negócio que o Sam Altman lá, que era na época do Y Combinator, né, agora no OpenAI, fala é que quando você ajuda alguém, quando ele não é grandes coisas, isso vale muito mais para ele e gera esse efeito muito maior no longo prazo.
Total.
E ele fala, na Y Combinator, é sempre o menor cheque, né? Na história do Airbnb da vida, do Dropbox da vida, eles são sempre o menor cheque.
Sim.
Só que é o cheque na hora que o cara mais precisa.
Sim.
Então, o fato de fazer isso, os caras têm um senso de gratidão, retribuição e tudo mais muito maior. E é por isso que esse negócio, cara, às vezes é um cara que você, porra, é isso, você conectou alguém com um cara 10 anos atrás, mas que gerou isso, que gerou...
Sim.
Então, isso eu acho que é uma... Acho que é uma, né, um papo muito sobre empreendedorismo aqui, muito sobre a jornada do empreendedor. Sim. Sem glamour. Pra mim, talvez seja uma das maiores coisas. E Quem não tem paciência, exatamente, é. Faz parte do jogo, é. Né? Então...
E assim, só para fechar aqui, cara, esse raciocínio, como eu falei com você, assim, eu tento, de verdade, eu me esforço muito para fazer as coisas do jeito certo. Ah, eu faço tudo certo? Não. Uhum. Dá pra ver. Não faço tudo certo. Eu erro muito também, eu cometo injustiças, mas eu tento não ter compromisso com os erros e corrigi-los o mais rápido possível. E a jornada, quando você quer fazer as coisas do jeito certo, ou você faz as coisas do jeito certo, só vai funcionar no longo prazo. Fazer as coisas certas, fazer coisa certa não se paga no curto prazo, ela se paga no longo prazo, sempre. Então, se você optar pelo caminho de fazer as coisas certas, que eu espero que quem ouça, né, esteja nessa jornada junto com a gente, ela entenda que o payback ele é de longo prazo, saca? Sempre vai ser de longo prazo. E aí, cara, é o que eu brincava lá atrás com o São Pedro Vale, falei assim, não, aqui tem almoço grátis. As pessoas se ajudam sem segundas intenções, sem segundos interesses, sem segundo interesse. E isso faz diferença, cara, no longo prazo. Ah, então, eu não vou citar nomes, por exemplo. Eu mandei uma mensagem para um cara que eu conheci no ano passado. Eu fui fazer um evento para um grande banco aqui. E tinha um cara lá me assistindo lá no fundo. Veio no final falar comigo, cara, eu gosto muito do seu trabalho. Tá, coitado, negócio não me conhece direito. Gosto muito do seu trabalho e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, obrigado. Eu falei, não, eu tô rodando esse produto e projeto aqui e tal. Só para ninguém descobrir quem que é. Eu tô rodando esse projeto aqui, não sei o que lá e tal. Legal. Passou um ano, eu mandei mensagem para ele ontem. Por coincidência, eu tava em BH, mandando mensagem para ele. Eu falei, cara, e como é que você tá? Como é que tá o projeto e tal? Ele, não, cara, cresci, tô com 3 pessoas trabalhando comigo e tudo mais e tal. Eu falei, ah, que legal e tal. Ele falou assim, cara, me fala quando você vier a São Paulo, vamos tomar um café e tudo mais. Eu falei assim, cara, estarei em São Paulo amanhã que é hoje. Dia. E seguinte, eu só tenho 2 horários. Eu tenho 7h30 e tenho muito pro final da tarde, se der, porque eu tenho que voltar para BH no mesmo dia. E, cara, eu consegui encontrar com ele hoje de manhã, 7h30. E, cara, ele dificilmente vai ser cliente Pingback algum dia. Dificilmente, provavelmente não. Porque a empresa usa Salesforce, é um negócio... Cara, é um banco gigantesco. E sob essa perspectiva, dificilmente, dentro do setor específico dele, seria difícil ele usar a infraestrutura nossa, porque eles têm né, assim, é um negócio muito absurdo lá, Jurássico. Mas eu sentei com ele, cara, para trocar, cara, como é que você tá? Qual que é a dificuldade? Que eu tava com dificuldade de carreira, carreira de gestão e outras coisas do tipo, cara. E foi essa conversa. Nós terminamos a conversa. Ele foi pro trabalho, né? Como ele deveria ter, tinha que sair para ir pro trabalho, né? E fui resolver outras coisas. Então, assim, isso faz diferença, velho. Tipo, eu não tô contando isso aqui pra você, nossa, que cara legal. Não é isso, velho. Outras pessoas fizeram muito, isso, muito mais por mim. Muito, cara, infinito. Eu já expressei isso publicamente. Cara, quando eu tava na vala, na mais absoluta, profunda vala, o Amuri com o Alfredo, eles me ajudaram, sacou? Quando assim, tipo, eu não tinha, tipo, dinheiro no bolso, eu tinha tomado entrar em detalhes aqui e tal. Cara, eles me ajudaram. Hoje eles estão no cap table da Pingback, sacou? Tipo, eles investiram, claro, etc. Eu trouxe eles de volta depois da VidMonsters, porque a gente acabou fazendo um early exit ali, e eu queria que eles me acompanhassem numa jornada de longo prazo, porque eles merecem ter um upside, eles merecem ter um... Sim, entendeu? É justo com eles, saca?
Muito fácil.
Então, eu tento construir relacionamentos assim, e eu tento retribuir e passar para frente o que outros fazem a meu favor nesse sentido, sacou? Eu sei que a galera olha para mim lá na internet, nossa, que cara ácido, que cara polêmico, etc. Sim, é um jeito, faz parte do jogo, faz parte ali, vamos chamar assim, do personagem, né? Da personagem. Mas eu acredito nesse lance. Construir as coisas, relacionamentos de longo prazo. Construir coisas no longo prazo. Porque, como eu falei aqui, eu pelo menos não conheço literatura, eu não conheço ensinamento, conhecimento e cases de sucesso ou histórias marcantes de pessoas que, ao fazerem o certo e buscarem acertar e fazer o certo sempre, colheram resultados unicamente ou majoritariamente de curto prazo. Todos esses caras colheram resultado, mas colheram no longo prazo. Né? Então, se eu pudesse escolher e continuar escolhendo, eu tentar escolher esse caminho.
Bro, maravilhoso. Desculpa, gente, muito massa. Muito
desculpa, todo mundo morrendo
verdade,
de fome.
É muito aqui, mais gente, seu desculpa. Horário, né? Muito mais seu horário. Cara, mas obrigado demais. Eu acho que um dos motivos que a gente se aproximou é por um certo alinhamento mesmo filosófico. querendo ou não, né? Eu acho que é a mesma coisa quando eu vou para BH, virou meu escritório número um, sim, trabalhar de lá. Então, acho que parte disso é dessa... da boa energia, intenção e de ver, ficar feliz com as pessoas prosperando, sim, mesmo. Do caralho. É, último recado aqui, que eu sou... que eu vi que... nossa, o Guilherme tá com muito voto 5 estrelas lá no Spotify, então... quer dizer, mentira, tá com pouco, precisa de muito mais voto. É, mas você que tá ouvindo, tá curtindo, dá o likezinho aí no YouTube, inscreve. No Spotify tem que dar 5 estrelas, obrigatório. Beleza? Cara, obrigado demais. Nós vamos colocar aqui os links do perfil polêmico do Matt no Instagram.
Eu posso entrar no Fiverr e contratar um pessoal pra marcar 5 estrelas como estratégia de growth hacking no Spotify? Tipo, ó, a Anitta fez?
A minha regra de vida é a seguinte: você faz o que você quiser da sua vida.
Fui cancelado nos últimos minutos de podcast. Desculpa.
Não, a minha regra é: você faz o que você quiser da sua vida, só não pode mexer o saco. Tá bom. Então é isso aí, velho. Beleza? Combinado. Cara, obrigado. Foi um prazer. Agradeço, obrigado. Até a próxima. Prazer, valeu.
Valeu.